invocando a proteção de Deus e sob a minha presidência, o vereador Sérgio Antônio Mansolini, declaro aberta a 12ª sessão ordinária de 2018, com início às 19h30, do dia 23 de abril de 2018. Eu registro a presença dos seguintes vereadores: Dirceu Dama Cordeiro, José Carlos Bettinardi, Lucimar Zarpelão Magon, Marcos Antônio Marçaro, Nereu Hilário Rosseto, Olderês Maria Piazza Santin, Rogério Carlos Fedrigo, Vilmar Antônio Stefanon e Sérgio Antônio Massolini. Leitura da ata. Peço à secretária que faça a leitura da ata 14/2018 da primeira sessão especial do dia 16 de abril de 2018.
Ata número 14/2018. Aos 16 dias do mês de abril do ano de 2018, no plenário Darcy Sobreira Socol, ocorreu a primeira sessão especial de 2018, para apreciação das contas do Executivo relativo ao exercício de 2009. Antes de iniciar a votação, o líder do MDB, vereadora Lucimar Zarpelão Magon, solicitou a interrupção da sessão e a cedência de 5 minutos para reunir-se com os demais vereadores da bancada. Ao retornar, iniciou-se a votação nominal. No entanto, ocorreu uma falha no sistema de gravação, motivo pela qual lavra-se o presente ata em complemento à ata eletrônica. Registre-se assim os votos proferidos da apreciação do processo de contas 001563-0200-090 do Tribunal de Contas do Estado, tendo o vereador Rogério Carlos Fedrigo votado favorável à apreciação de contas. O vereador Dirley Dama Cordeiro votou o contrário. Vereador José Carlos Bettinardi votou favorável. Vereadora Lucimar Zarpelão Magon votou contrário. Vereador Marcos Antônio Marçaro votou contrário. Vereador Nereu Hilário Rosseto votou favorável. Vereador Vilmar Antônio Stefanon votou contra. E a vereadora Olderês Maria Piazza Santin votou favorável. E o vereador Sérgio Antônio Massolini votou favorável. Desta forma, o presidente declarou aprovado por 5-4. O Decreto Legislativo 1/2018, de 13 de abril de 2018. Encerrada a votação, o presidente convocou aos vereadores para a 11ª sessão ordinária, que iniciou às 19h30. Após a convocação da sessão ordinária, o presidente encerrou a primeira sessão especial de 2018. Nada mais havendo a constar, eu, Kelly Begnini de Lázari, diretora, lavro presente ata e assino com os demais presentes.
Declaro aprovada a ata 14/2018, assegurando da sessão especial do dia 16 de abril de 2018. Eu peço à secretária que faça a leitura da ata 15/2018 da 11ª sessão ordinária do dia 16 de abril de 2018.
Às 19h40 do dia 16 de abril de 2018, em sua sede, no plenário Darcy Sobreira Socol, a Câmara de Vereadores de Serafina Corrêa, Estado do Rio Grande do Sul, realizou sua 7ª sessão ordinária em 2018. Sob a presidência do vereador Sérgio Antônio Massolini, presidente da mesa diretora, secretariado pela vereadora Olderês Maria Piazza Santin, primeira secretária da mesa diretora. Registraram presença os vereadores Dirley Dama Cordeiro, José Carlos Bettinardi, Lucimar Zarpelão Magon, Marcos Antônio Marçaro, Nereu Hilário Rosseto, Rogério Carlos Fedrigo e Vilmar Antônio Stefanon. Havendo número regimental, o presidente determinou aberta a sessão ordinária. Depois de lida pela primeira secretária, o senhor presidente declarou aprovada a ata número 13 de 2018, da 10ª sessão ordinária de 9 de abril de 2018. A seguir, foi realizada a leitura do expediente. Matérias recebidas do Poder Executivo. Leitura do ofício Gabinete 146/2018, remessa para opinião técnica da Assessoria Jurídica e Contabilidade. E, posteriormente, remessa para CCJ-RF, COFT, do Projeto de Lei 29/2018, que autoriza o pagamento de despesas com a participação de representantes do município de Serafina Corrêa na 9ª Copa Integração Regional de Futsal 2018 e da Outras Providências. Leitura do ofício Gabinete número 148/2018, remessa para opinião técnica da Assessoria Jurídica e Contabilidade e, posteriormente, remessa para CCJ, RF, COFT, CCAs. do projeto de lei número 30/2018, que dispõe sobre a política de concessão de benefício para o transporte escolar de estudantes técnicos e universitários e da outras providências. Leitura do ofício Gabinete 149/2018, remessa para a opinião técnica da contabilidade e, posteriormente, remessa para COFT do projeto de lei 31/2018, que inclui elemento de despesa na lei municipal número 3.574/2017, LOA, e abre crédito adicional especial. Leitura do ofício Gabinete 150/2018, remessa para opinião técnica da contabilidade e, posteriormente, remessa para COFT do projeto de lei 32/2018, que inclui elemento de despesas na lei municipal 3.574/2017, LOA, e abre crédito adicional especial. Leitura do ofício Gabinete 151/2018, remessa para opinião técnica da contabilidade e, posteriormente, remessa para COFT do projeto de lei 33/2018, que inclui projeto na lei municipal 3.554/2017, PPA, na lei municipal 3.555/2017, LDO, e na lei municipal 3.574/2017, LOA, e abre crédito adicional especial. Leitura do ofício Gabinete 142/2017 sobre o projeto de lei 21/2018. Desculpe, ofício, leitura do ofício 142/2018 sobre o projeto de lei número 21/2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar acordo de cooperação com a Cooperativa dos Produtores de Leite de Serafina Correa Limitada, Cooperlate, e a ceder servidor municipal da categoria funcional médico-veterinário, objetivando fomentar a atividade leiteira no município de Serafina Correa. Leitura do ofício Gabinete 144/2018, que envia mensagem modificativa ao projeto de lei 25/2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder servidor municipal da categoria funcional médico-ginecologista, obstetra e ultrassonografia, 20 horas, ao Hospital Nossa Senhora do Rosário e da Outras Providências. Leitura do ofício Gabinete 140/2018, que responde ao pedido de informações 3/2018. Matérias recebidas de vereadores. Leitura do pedido de providência 7/2018 dos vereadores da bancada do DEM, PP e PSB. Que seja realizada a substituição das lâmpadas comuns por lâmpadas de LED na Avenida Artur Oscar. Pronunciamento nas comunicações de líderes. Fizeram uso da palavra os vereadores Rogério Carlos Fedrigo, líder da bancada do DEM, Lucimar Zarpelon Magon, líder da bancada do MDB, e Olderes Maria Piazza Santin, líder da bancada do PP. Em seguida, passou-se ao grande expediente com a seguinte ordem do dia. Aprovado por todos os vereadores o projeto de lei 6/2018, que reestrutura e consolida a legislação do regime próprio de previdência social dos servidores públicos efetivos do município de Serafina Correa, Rio Grande do Sul, de que trata o artigo 40 da Constituição da República e da outras providências. Aprovado o projeto de lei 19/2018, que altera o artigo 28 da lei municipal número 3.352, de 30 de junho de 2015, e padrão da tabela, E, do quadro em comissão da lei municipal número 3.514, de 16 de maio de 2017, e da outras providências. Com o registro dos seguintes votos. Votos favoráveis. José Carlos Bettinardi, Nereu Hilário Rosseto, Olderes Maria Piazza Santin, Rogério Carlos Fedrigo e Sérgio Antônio Massolini. Votos contrários. Dirlei Dama Cordeiro, Lucimar Zarpelon Magon, Marcos Antônio Marsaro e Vilmar Stefenão. Aprovado por todos os vereadores o projeto de lei 26/2018, que altera o inciso 1 do artigo 9º da Lei Municipal 3077, de 28 de maio de 2013. Após, houve os pronunciamentos nas explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os seguintes vereadores, nesta ordem. José Carlos Bettinardi, Lucimar Zarpelon Magon, Marcos Antônio Marsaro, Olderes Maria Piazza Santin, Rogério Carlos Fedrigo, Sérgio Antônio Massolini, Vilmar Antônio Stefenão e Dirlei Dama Cordeiro. A sessão foi encerrada na forma regimental e de que, para constar, eu, Olderes Maria Piazza Santin, determinei que fosse lavrada a presente ata, que será encaminhada da gravação de áudio contendo a íntegra desta sessão ordinária. E depois de distribuída avulsos, será assinada por mim, primeira secretária, pelo presidente da mesa diretora. Sérgio Antônio Massolini, presidente da mesa diretora. Olderês Maria Piazza Santin, primeira secretária da mesa diretora.
Obrigado, secretária. Declaro aprovada a ata número 15/2018, assegurando aos vereadores o direito de retificá-la por escrito. Matérias de expediente. Peço à secretária que faça a leitura dos ofícios recebidos do Poder Executivo. Leitura do ofício Gabinete 162/2018, da mensagem retificativa ao Projeto de Lei 30/2018, que dispõe sobre a política de concessão de benefícios para o transporte escolar de estudantes técnicos e universitários e da outras providências.
Ofício Gabinete 162/2018, Serafina Corrêa, 19 de abril de 2018. Sua Excelência, vereador Sérgio Antônio Massolini, presidente do Poder Legislativo Municipal de Serafina Corrêa. Assunto: mensagem modificativa ao Projeto de Lei 30/2018. A Prefeita Municipal de Serafina Corrêa vem, por intermédio deste, apresentar mensagem modificativa ao Projeto 30 de 12 de abril de 2018, que dispõe sobre a política de concessão de benefício para o transporte escolar de estudantes técnicos e universitários da outras providências. Objetiva-se, com essa alteração, abranger, além dos munícipes já previstos, também o município de Encantado, bem como prever que, entre Serafina Corrêa e Lajeado, e entre Serafina Corrêa e Passo Fundo, havendo a necessidade, poderão ser contemplados estudantes que frequentam cursos de outros locais. Em virtude da presente mensagem modificativa ao artigo 30 o artigo 30 e o artigo 10 do projeto de lei 30/2018 passarão a vigorar com a redação constante no documento em anexo, sendo que se apresenta para o momento, aproveito a oportunidade para elevar votos de estima e consideração. Atenciosamente, Maria Amélia Roque Geller, prefeita municipal.
Encaminho para opinião técnica e posterior remessa à Comissão de Constituição de Justiça e Redação Final. Leitura do ofício número 152/2018, do projeto de lei número 34/2018, que abre crédito adicional especial e autoriza a devolução e dá outras providências.
Ofício Gabinete número 152/2018, Serafina Corrêa, Rio Grande do Sul, 12 de abril de 2018. Sua Excelência, vereador Sérgio Antônio Massolini, presidente do Poder Legislativo Municipal de Serafina Corrêa. Assunto: projeto de lei 34/2018. A Prefeita Municipal de Serafina Corrêa, no uso das prerrogativas outorgadas pelo artigo 66 da Lei Orgânica do Município, encaminha o projeto de lei 34/2018, que abre crédito adicional especial, autoriza a devolução e dá outras providências. Pela habitual acolhida, antecipo agradecimentos atenciosamente a Maria Amélia Roque Geller, prefeita municipal.
Encaminho para opinião técnica e posterior remessa à Comissão de Orçamentos, Finanças e Tributação. Leitura do ofício Gabinete número 165/2018. Projeto de Lei número 35/2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar valores à Associação Comunitária da Capela Nossa Senhora da Saúde de Serafina Corrêa e da outras providências.
Ofício Gabinete número 165/2018, Serafina Corrêa, 19 de abril de 2018. Sua Excelência, vereador Sérgio Antônio Massolini, presidente do Poder Legislativo de Serafina Corrêa. Assunto: projeto de Lei 35/2018. A Prefeita Municipal de Serafina Corrêa, no uso das prerrogativas outorgadas pelo artigo 66 da Lei Orgânica do Município, encaminha o projeto de Lei 35/2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar valores à Associação Comunitária da Capela Nossa Senhora da Saúde de Serafina Corrêa e da outras providências. Pela habitual acolhida, antecipo agradecimentos atenciosamente a Maria Amélia Roque Geller, Prefeita Municipal.
O encaminho para a opinião técnica e posterior remessa à Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e Orçamento, Finanças e Tributação. Leitura do ofício do Gabinete 166/2018, do Projeto de Lei 36/2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar termo de fomento com a Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Serafina Corrêa, APAE, e da outras providências.
Ofício Gabinete 166/2018, Serafina Corrêa, 19 de abril de 2018. Sua Excelência, vereador Sérgio Antônio Massolini, presidente do Poder Legislativo Municipal Serafina Corrêa. Assunto: projeto de lei número 36/2018. A Prefeita Municipal de Serafina Corrêa, no uso das prerrogativas outorgadas pelo artigo 66 da Lei Orgânica do Município, encaminha o projeto de Lei 36/2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar termo de fomento com a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Serafina Corrêa, a APAI, e da outras providências. Pela habitual acolhida, antecipo agradecimentos e solicito sua tramitação em regime de urgência. Atenciosamente, Maria Amélia Roque Geller, Prefeita Municipal.
Encaminho para opinião técnica e posterior remessa à Comissão da Constituição, Justiça e Redação Final e de Orçamento, Finanças e Tributação. Leitura do ofício no gabinete 154/2018, que responde ao pedido de informações número 4/2018.
Ofício Gabinete 154/2018, Serafina Corrêa, 13 de abril de 2018. Sua Excelência, vereador Sérgio Antônio Massolini, presidente do Poder Legislativo de Serafina Corrêa. Assunto: resposta ao ofício 45/2018, do pedido de informações 4/2018. A Prefeita Municipal de Serafina Corrêa, Maria Amélia Roque Geller, vem por intermédio deste, em resposta ao ofício 45/2018, relativo ao pedido de informações número 4/2018, o qual solicita que seja remetido a esta Casa Legislativa informações sobre os valores gastos referente às diárias pagas pelo Poder Executivo no ano de 2017. Encaminhar memorando número 32/2018, subscrito pela Secretaria Municipal da Fazenda, contendo as informações solicitadas. Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição, atenciosamente, Maria Amélia Roque Geller, Prefeita Municipal.
Leitura do ofício Gabinete 155/2018, que responde ao pedido de informações 5/2018.
Ofício Gabinete 155/2018, Serafina Corrêa, 13 de abril de 2018. Sua Excelência, vereador Sérgio Antônio Massolini, presidente do Poder Legislativo Municipal de Serafina Corrêa. Assunto: resposta ao ofício 46, do pedido de informações 5/2018. A Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa, Maria Amélia Roque Geller, vem por intermédio deste, em resposta ao ofício 46/2018, relativo ao pedido de informações número 5/2018, a qual solicita que, conforme correspondência recebida de 13 de março de 2018, através do ofício gabinete 76/2018, respondendo à solicitação das informações realizadas através do pedido de informações 1/2018. Reiteramos que o Poder Executivo remeta a esta Casa os contracheques dos funcionários das empresas terceirizadas. Isso entende-se todos os funcionários que foram relacionados na resposta ao pedido de eventual contratação que tenha ocorrido após o período informado. Ainda solicitamos que seja remetido cópia do contrato social das duas empresas que prestam serviços terceirizados para o município. Encaminhar memorando número 33/2018, subscrito pelo secretário municipal da Fazenda, contendo informações solicitadas. Sem mais, para o momento, colocamos à disposição, atenciosamente, Maria Amélia Roque Geller, Prefeita Municipal.
Leitura do ofício gabinete 153/2018, que responde ao pedido de informações número 6/2018.
Ofício gabinete 153/2018, Serafina Corrêa, 13 de abril de 2018, Sua Excelência, vereador Sérgio Antônio Massolini, presidente do Poder Legislativo Municipal de Serafina Corrêa. Assunto: resposta ao ofício 47/2018, do pedido de informações 6/2018. A Prefeita Municipal de Serafina Corrêa, Maria Amélia Roque Geller, vem por intermédio deste em resposta ao ofício 47/2018, relativo ao pedido de informações número 6/2018, o qual solicita que seja remetido a esta Casa Legislativa informações de que forma está sendo procedido o recolhimento e destinação de animais mortos de grande porte nas propriedades rurais e urbanas do nosso município. Encaminha o memorando número 19/2018, subscrito pela Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Agronegócio, contendo as informações solicitadas. Sem mais, para o momento, nos colocamos à disposição, atenciosamente, Maria Amélia Roque Geller, Prefeita Municipal.
Se poderia, por favor, ler... Que é assinado pelo secretário.
Memorando 19/2018, 13 de abril de 2018. De Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Agronegócio, Vando Fábio Dalmas, para a Secretaria da Agricultura... Vando Fábio Dalmas, secretário da Agricultura, Pecuária e Agronegócio. Assunto: resposta ao pedido de informações 6/2018. para gabinete da prefeita, excelentíssima senhora Maria Amélia Roque Geller, prefeita municipal. Vimos por meio deste, conforme solicitado pela Câmara de Vereadores, informar que os animais mortos nas propriedades rurais, quando licenciadas ambientalmente, seguem para as composteiras, onde é realizada a compostagem, sendo esta um processo biológico de decomposição da matéria orgânica realizado por bactérias e fungos, que reciclam resíduos. Usualmente são feitas para as aves e suínos, sendo recomendado por órgãos técnicos também para animais de grande porte, como bovinos e equinos. Frisa-se que o município de Serafina Correa não faz o recolhimento nem destinação de animais mortos. Não se tem notícias de morte de animais de grande porte na zona urbana. Sem mais para o momento, agradecemos vossa sempre pronta colaboração. Wando Fábio Dalmas, secretário municipal da Agricultura, Pecuária e Agronegócio.
Obrigado. Leitura do ofício 163/2018, que responde ao pedido de informações 7/2018.
Ofício Gabinete 163/2018, de 13 de abril de 2018. Sua Excelência, vereador Sérgio Antônio Massolini, presidente do Poder Legislativo Municipal de Serafina Correa. Assunto: resposta ao ofício 56/2018, do pedido de informações 7/2018. A prefeita municipal de Serafina Correa, Maria Amélia Roque Geller, vem por intermédio deste, em resposta ao ofício 56/2018, relativo ao pedido de informações número 7/2018, a qual solicita que seja remetido a esta Casa Legislativa informações quanto ao pagamento de transporte dos universitários de Serafina Correa, que se deslocam em turnos vespertinos e com despesas de fora do município, e com empresas de fora do município. Informar que, até o presente momento, referente ao exercício de 2018, não foram efetuados pagamentos relativos ao transporte de universitários, nem para empresas do município, tampouco para empresas fora do município. Ademais, está tramitando nessa casa legislativa projeto de lei 30/2018, a qual dispõe sobre a política de concessão de benefícios para o transporte escolar de estudantes técnicos e universitários da outras providências. Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição atenciosamente Maria Amélia Roque Geller, prefeita municipal.
Matéria recebida de vereadores. Leitura do requerimento 6/2018 dos vereadores das bancadas do PMDB, que solicitam a realização de audiência pública para ouvir a comunidade serafinense a respeito da construção do novo prédio da Câmara de Vereadores. Em caminho para a deliberação da mesa diretora.
Você quer ler? Faltou esse aqui, ó. Faltou esse aqui, certo?
Ah, pulei um?
Faltou um. É, falta esse.
Leitura do ofício Gabinete 158/2018, que responde ao pedido de providência número 6/2018.
Ofício Gabinete 158/2018, Serafina Correa, 16 de abril de 2018. Sua Excelência, vereador Sérgio Antônio Massolini, presidente do Poder Legislativo de Serafina Correa. Assunto: resposta ao ofício 55/2018, do pedidos de providência 6/2018. A prefeita municipal de Serafina Correa, Maria Amélia Roque Geller, vem por intermédio deste, em resposta ao ofício 55/2018, relativo ao pedido de providências número 6/2018, a qual solicita que seja instituída a Guarda Municipal, conforme o artigo 10, inciso 34 da Lei Orgânica Municipal, informar que está sendo efetuado um estudo sobre a viabilidade instituição da Guarda Municipal. Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição atenciosamente Maria Amélia Roque Geller, prefeita municipal.
Agora sim, posso ler.
Pode ler, secretário.
Sim, eu vou ler. Excelentíssimo senhor Sérgio Antônio Massolini, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Serafina Correa. Dirlei Dama Cordeiro, Lucimar Zarpelon Magon, Marcos Antônio Marçaro, Vilmar Antônio Stefenão, vereadores da Câmara de Serafina Correa, requerem nos termos regimentais e ouvido o plenário a apreciação do requerimento número 6/2018, que solicitam a realização de uma audiência pública para ouvir a comunidade serafinense a respeito da construção de um novo prédio para a Câmara de Vereadores. Justificativa. A audiência pública tem o objetivo de discutir a atual situação estrutural do prédio da Câmara de Vereadores e ouvir as manifestações da comunidade sobre a construção de um novo prédio. Serafina Correa, 20 de abril de 2018. Dirley Dama Cordeiro, vereador do MDB. Lucimar Zarpelão Magon, vereadora do MDB. Marcos Antônio Marçaro, vereador do MDB. Vilmar Antônio Stefenão, vereador do MDB.
Em caminho para a deliberação da mesa diretora. Matéria recebida de terceiros. Leitura do convite do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Serafina Correia para participar do 18º Encontro de Aposentados e Pensionistas Rurais e o 3º Encontro de Associados.
O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Serafina Correia vem pelo presente convidar Vossa Senhoria para participar do 18º Encontro de Aposentados e Pensionistas Rurais, 13º Encontro de Associados, a realizar-se no dia 28 de abril de 2018, no Salão Paulo VI, com a seguinte programação: 9 horas, recepção, 9 horas e 30 minutos, Assembleia Ordinária, 10 horas e 30 minutos, pronunciamento das autoridades, 11 horas e 15 minutos, celebração eucarística, 12 horas, almoço, 13 horas e 30, animação, 16 horas, encerramento. Para sua presença, nossa entidade crescerá cada vez mais. Serafina Correa, 6 de abril de 2018, Lírio Luiz Oldoni, presidente do Sindicato de Serafina Correa. Ao excelentíssimo vereador Sérgio Antônio Massolini, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Serafina Correa. E aqui também tem uma observação, confirmar a presença até dia 26 de 4 de 2018, aos interessados.
Obrigado. Tem um convite do CTG Sinuelo da Serra, que eu peço para que a secretária leia, porque ele chegou agora no final do dia.
CTG Sinuelo da Serra, convite. O CTG Sinuelo da Serra convida os vereadores municipais para participar do baile em comemoração ao 33º aniversário. O baile com como objetivo reunir todos os ex-patrões da entidade para homenagem aos membros pelo empenho e dedicação ao longo dos anos, em prol do tradicionalismo da cultura e do CTG Sinuelo da Serra, bem como a comemoração do 33º aniversário da entidade. Você e sua família são convidados a participar do baile que acontecerá no dia 28 de abril de 2018, às 21 horas, no ginásio do bairro Santim. Sua presença é importante e especial para a entidade.
Obrigado. Matérias das comissões técnicas permanentes. Projeto de Lei 17/2018, que consolida a legislação que dispõe sobre quadros de cargos em provimento efetivo e quadro de cargos em comissão de funções gratificadas e do quadro especial e de cargos de provimento efetivo em extinção no município de Serafina Correia e da outras providências. Recebeu resposta do Poder Executivo Municipal e será analisado pelas comissões das reuniões, nas próximas reuniões, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Projeto de Lei 29/2018, que autoriza o pagamento de despesas com a participação de representantes do município de Serafina Correia na 9ª Copa de Integração Regional de Futebol de Salão 2018 e da outras providências, aguardando orientação técnica da assessoria jurídica. Projeto de Lei 30/2018, que dispõe sobre a política de concessão de benefícios para o transporte escolar de estudantes, técnicos e universitários e da outras providências, aguardando mensagem modificativa. Projeto de Lei 31/2018, que inclui elementos de despesas na Lei Municipal 3.574/2017, LOA, e abre crédito especial adicional, aguardando orientação técnica da contabilidade. Projeto de Lei 32/2018, que inclui elementos de despesa à Lei Municipal 3.574/2017, LOA, e abre crédito adicional especial, aguardando orientação da Comissão Técnica de Contabilidade. Projeto de Lei 33/2018, que inclui projetos na Lei Municipal número 3.554/2017, PPA, na Lei Municipal 3.555/2017, LDO, e da Lei Municipal 3.574/2017, LOA, e abre crédito adicional especial, aguardando orientação da técnica da contabilidade. Comunicação de líderes. Gostaria de se manifestar, Lucimar. Gostaria de se manifestar, Olderês. E o Rogério. Então, com a palavra, a vereadora Lucimar.
Cumprimentando os colegas vereadores, temos aqui a nossa secretária de Educação do município, a Salete Cadore. a ex-presidente da Câmara, a Neiga Castro, e demais autoridades, tem a Neuza, que faz parte do governo, né? E demais pessoas que estão nos agraciando com a sua visita esta noite. Vamos falar, então, um pouquinho do que está acontecendo no município nessa semana, o que aconteceu e irá acontecer. Nessa próxima quarta-feira, irá ter o primeiro Seminário Regional de Educação Fiscal. É um assunto bastante importante, vai ser na Escola Leonora. Inicia bastante cedo também, 8h15, 8h30, mas é um assunto bastante importante, e as pessoas que tiverem disponibilidade de tempo, era importante que participassem, até para ver a grandiosidade que é esse seminário, para conseguir recursos novos para o município. Eu não sei explicar ele muito bem, ele é bastante difícil até um pouquinho de entender, mas o que eu entendi é que quanto mais se faz de seminários e quanto mais se requer, quanto mais a gente colocar o nosso CPF na nota fiscal e pedir a nota fiscal, mais recursos vêm para o município. Não é que se deixa de, não é que se não se ganha, se deixa de ganhar, tá? Você consegue ganhar mais fazendo isso. Você consegue conseguir mais recursos para o município. Nós tivemos, então, essa semana, ou melhor, hoje, teve, eu acho, a licitação para reforma e ampliação de duas pontas na Capela São Carlos. Teve licitação para construção de mais uma ponte na Capela São João. Isso vai dar um montante de R$ 142.000 para o município. Está tendo também a licitação das carneiras para o cemitério, que nós, todo mundo sabe que não tem mais carneiros no nosso cemitério, que é mais do que urgência isso. 56 gavetas, então 56 carneiras para o cemitério. Também mais R$ 170.000 esse projeto. Chegou também o sugador de folhas, que a cidade vai crescendo e a mão de obra fica difícil também, né? E a gente tem que tentar agilizar e modernizar um pouco a maneira como se faz a limpeza do município. Um sugador de folhas que foi adquirido por R$ 29 mil. Eu acredito que pelo benefício dele, ele não foi um investimento tão grande e que vai trazer grandes benefícios. Vai ser licitado, então, agora no começo de maio, mais dois mini sugadores de folha para as praças, que daí quatro funcionários vai se reduzir para dois, com esses sugadores de folha que são menores daí para as praças. E também vai ser licitado uma cabine para o rolo compressor, que quando foi comprado, por economia de recursos, por falta de recursos, não sei, foi comprado sem a cabine e ela está fazendo muita falta. Quanto à iluminação pública, a primeira fase, então, foi agraciado a Rua Ipiranga, Miguel Socol e Arthur Oscar. Todo mundo já viu, né, que a nossa cidade está bem mais clara, está bem mais fácil de andar à noite, sem contar que isso gera também uma economia de energia. Tá sendo trocado tudo por LED. Eu fui me inteirar desse assunto e, então, o que eu entendi é o seguinte. São recursos da CIP, Companhia de Iluminação Pública. O que o poder público está fazendo? Todo o dinheiro que entra da CIP, que é da iluminação pública, é pago as despesas que são referentes a isso, e o restante do montante, que já tem quase mais 500 mil em cima, já separados, vai ser feita uma nova licitação agora em maio para a segunda fase, vai ser toda ela investida na iluminação pública, na melhoria da iluminação pública. Então, nós temos dois pontos positivos ali. Primeiro, que a cidade vai ficar bem mais clara. E o segundo, que vai ter uma economia nas despesas da iluminação. Nós teremos também, hoje, votado o projeto 21, que é da Cooper Latre, no caso, que a gente contrata o médico veterinário e depois cede para a Cooper Latre, e que ele também faz parte do programa do SIM, da Secretaria da Agricultura. Vai ter também, só para concluir, presidente, vai ter o projeto 25, que é O município contratou uma médica ginecologista 20 horas, que também estava precisando no hospital. Hospital, não hospital, mas a Passo Fundo, a associação, não sei como é que chama, de Passo Fundo, estava exigindo do hospital que tivesse um médico ginecologista um turno lá. Então, o município contratou e vai ceder para o hospital 20 horas. E nós temos também o médico veterinário, então, para a BRF, que vai ser votado. Obrigada.
Com a palavra, a vereadora Olderes Maria Piazza Santin.
Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, público aqui presente. Eu insisto nas praças. Né? Faz tempo que estou falando. Eu percebi, a gente percebe que está sendo feito. No Planalto começaram as reformas, só que eu peço, de novo, nós temos no lado do ginásio Irceu Gasperin, o escorregador, que é muito perigoso, está com problemas sérios. Se possível, se não der para consertar, que tire ou que interrompa das crianças subir e descer, porque ontem, mesmo estando lá, a gente vê que isso, as crianças, não, a gente não consegue muitas vezes segurar. Então, ela sobe, é perigoso o que está lá. Então, se possível, arrumar. Ou interditar. Nós temos no Jardim Itália também, que deu uma atenção especial, né? Já foi falado, e no Bela Vista. Se possível, pensem, é uma ação tão pequenininha que eu acho que vai ajudar muito os pais que levam essas crianças até os parques para poder passar umas horas diferentes. Era só isso, presidente. Obrigado.
Obrigado. Com a palavra ao vereador Rogério, líder da bancada do DEM.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Ex-vereadora Nega Castro, seu Natalino Castro, que hoje também nos presencia aqui com a nossa noite. Imprensa escrita, funcionários do Executivo, secretária de Educação e o distinto povo que nos acompanha aqui nessa sessão. Eu, como volto a tocar de novo, porque muito questionado, como presidente da Comissão do Fluxo de Trânsito, de novo volto a bater nessa tecla, que o estacionamento rotativo da rua Arthur Oscar, digo, da Avenida Miguel Sokol, da Becker até o Clube Gaúcho, Avenida 25 de Julho, toda ela na sua extensão, e Otávio Rocha, lá da clínica até a BRF, nós, membros, e juntamente com as duas audiências públicas, passamos no relatório para o Executivo que fizesse o estacionamento rotativo. E cada dia que eu tenho passado, o comércio tem me questionado. Vereador, presidente, será que o Executivo vai se posicionar? Que é um pedido nosso. Será que vamos ser atendidos? Então, eu volto a falar de novo, bater nessa tecla, para que o Executivo pense isso. Porque vocês podem passar pelo centro, vocês veem que realmente o estacionamento não se consegue estacionar. Muitos são os próprios funcionários das lojas que estão estacionados, mas fazer o quê? Tem que ter uma taxa, quem vai cobrar? O que, que custa o Poder Executivo colocar em caráter de experiência uns 6 meses? Coloca um valor mais ou menos significante aí que seja discutido, mas que tome essa decisão. Também queria, nós fizemos o pedido de providência das lâmpadas de LED na rua Arthur Oscar, sim, parabenizar que já foi colocado, mas também gostaria que fosse estendida toda ela, porque nos bairros é um fluxo muito grande de pessoas caminhando. Então, eu sei que você falou na segunda etapa, mas eu sei que deve ter mais lâmpadas, então gostaria que uma prioridade fosse tomada também na Arthur Oscar, como também os demais bairros. Porque esse dinheiro é um recurso que já volto a falar, a vereadora colocou, é um dinheiro que todo mundo na conta da luz cai especificamente já no Poder Executivo e é para substituição de lâmpadas e isso. Entendeu? Então, é um dinheiro do contribuinte que está melhorando a iluminação pública do nosso município. Também queria falar sobre as elevadas, que também demarcamos várias elevadas, duas foram já concluídas e duas estão pela metade, e está um transtorno muito grande. Eu não sei por que, que não foi feita a outra etapa. E isso gera um transtorno grande ali e gostaria que o Poder Executivo, juntamente com a empresa que ganhou a licitação, fizesse o mais rápido possível. Isso é uma obra para ser feita muito rápida. E também os mesmos que foram concluídos, não sei se eles já estão prontos e concluídos, que façam a pintura para a sinalização, bem como também a demarcação da placa de sinalização da elevada, que acredito que devem estar providenciando. Eu acho, presidente, por hora, agora no espaço de líder, seria isso. Obrigado.
Obrigado. Grande expediente. Solicito aos relatores das comissões que procedam à leitura dos pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e da Comissão de Orçamentos, Finanças e Tributação sobre o projeto de Lei 21/2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar acordo de cooperação com a Cooperativa de Produtores de Leite de Serafina Correia, Limitada, Cooperlat, e a ceder servidor municipal da categoria funcional médico veterinário, objetivando fomentar a atividade leiteira do município de Serafina Correia.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer ao projeto de lei 21/2018. Matéria ementa. Projeto de lei número 21/2018 que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar acordo de cooperação com a Cooperativa dos Produtores de Leite de Serafina Correia Limitada, Cooperlat, e a ceder servidor municipal da categoria funcional médico veterinário, objetivando fomentar a atividade leiteira do município de Serafina Correia. Relatório. Busca o Poder Executivo, através do presente projeto de lei, autorização para celebrar o acordo de cooperação com a Cooperlat, através de cedência de um médico veterinário, pelo período de um ano, prorrogável por iguais períodos, até o limite de 60 meses, com o objetivo de fomentar a atividade leiteira do município. Fundamentação. A Lei nº 13.019, de 2014, prevê que os termos de colaboração, fomento ou acordo de cooperação derivam de parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação. O Poder Executivo envia a presente proposição com acordo, como acordo de cooperação e aduz seu enquadramento no marco regulatório, ou seja, na Lei nº 13.019, de 2014. Além da justificativa apresentada no projeto, envia posicionamento da consultoria Borba, Pause e Perim, advogados DPM, folha 18, que, dentre outras orientações, destaca, examinada brevemente, a aplicabilidade da Lei nº 13.019, de 2014, e reconhecida pela própria orientação técnica exarada ao Poder Legislativo, que o Regime Jurídico Único de Servidores contém previsão legal que contempla a cedência pretendida à aprovação ou não do projeto de lei número 21/2018, cuja íntegra não foi encaminhada a exame nesta oportunidade. Restringe-se ao exame do interesse público e às questões relacionadas à política local, cuja competência para o conhecimento, deliberação e decisão exclusiva dos poderes executivo e legislativo do próprio município. Ainda, na consulta realizada à DPM, informa a consulente que o projeto havia recebido parecer desfavorável da assessoria jurídica desta casa, o que improcede, uma vez que apenas foi realizada a reunião com o propósito de melhor adequar a proposição. Como trata-se de uma cedência de servidor, compete ao chefe do Poder Executivo expedir atos referentes à situação funcional dos servidores, conforme disposto ao artigo 66, inciso 9º, da Lei Orgânica Municipal. Também, o projeto apresentado atende aos requisitos previstos no artigo 112 da Lei nº 2248, de 2006, que trata do regime jurídico dos servidores públicos do município de Serafina Corrêa e foi analisado pela Comissão de Seleção do Poder Executivo, conforme ata número 3 de 2018, anexa às folhas 13 e 15. Opinião, assim, diante do exposto, é pela viabilidade técnica e jurídica do projeto de lei número 21/2018, ressaltando a observação emitida pela DPM e acima transcrita, com votos favoráveis do vereador Rogério Carlos Fedrigo, relator, vereadora Olderes Maria Piazza Santin, presidente, e do vereador Marcos Antônio Marçaro, revisor.
Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, parecer ao projeto de lei número 21/2018. Matéria emenda. Projeto de lei número 21/2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar acordo de cooperação com a Cooperativa dos Produtores de Leite de Serafina Corrêa Limitada, Cooperlat, e a ceder servidor municipal da categoria funcional médico veterinário, objetivando fomentar a atividade leiteira no município de Serafina Corrêa. Relatório. Visa o presente projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo, autorização para celebrar acordo com a de cooperação com a cooperativa, objetivando fomentar a atividade leiteira por meio de cedência de um servidor da categoria funcional médico veterinário, que prestará assistência aos rebanhos pertencentes aos produtores desta cidade e associados, pelo período de um ano, prorrogável por igual período, até o limite de 60 meses. Fundamentação. As despesas decorrentes desta lei estão devidamente autorizadas nas leis municipais, no orçamento da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Agronegócio, manutenção das atividades da Secretaria, vencimento e vantagens fixas pessoal civil. Opinião. Pelo exposto, opina-se pela tramitação do projeto de lei número 21/2018 em análise. Votos favoráveis do relator Bettinardi, presidente Rogério Fedrigo e revisor Vilmar Stefanão.
Algum vereador gostaria de se manifestar? Vereador Marçaro, vereador Rogério, vereador Rosseto. Muito bem, pode falar então o vereador Marçaro, por primeiro.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, ex-vereadora Nega Castro, secretária e também ex-vereadora Salete, mídia, escrita e a todos que estão aqui. Esse projeto é o 21, ele autoriza um médico veterinário a trabalhar então na Cooperlat. Isso vem há muito tempo sendo feito e agora então a cedência de um ano, prorrogável por mais seriam 60 meses, 4 anos. Algo que eu gostaria até de deixar lembrado aqui, que é uma forma de fomentar a bacia e a atividade leiteira no município, que é a mais forte. Porém, existe também no município a parte suína e aves, que eu até gostaria de nós fazermos nessa semana um pedido de informação para ver quantos são os produtores rurais que se encaixam em outras, outras culturas, que é no caso os suínos e as aves, para se ter um diagnóstico, para também ter algum incentivo. Porque no leite, hoje, é também incentivado que um número X de litros de leite dá um litro X de diesel. Só que o pessoal das aves, repito, e dos suínos não tem essa ajuda do Poder Executivo. Então, faremos um pedido de informação para ver quantas são e, se possível, contemplar de alguma forma também esses produtores. É isso por hoje, presidente, e votarei favorável.
Obrigado. Com a palavra, vereador Rogério.
Como já mencionei o público antes, aí, referente ao projeto 21, ele é um médico veterinário concursado pelo Poder Público, pela Prefeitura, e ele atende os munícipes e os agricultores de Serafina Corrêa, e bem como atendem todos os associados da Cooperlat no município de Serafina e bem como fora em outros municípios. E o salário dele é R$ 5.597,91. Então, eu, vereador Rogério, acho que um funcionário um veterinário tem que sim atender a demanda dos munícipes de Serafina Corrêa. Um dinheiro que é pago pelos impostos que arrecadamos e tal, tem que ser atender em Serafina Corrêa. Às vezes, de repente, uma demanda num pedido de um agricultor que precisa urgentemente e ele está atendendo um associado da Cooperlat. Não que a Cooperlat seja uma grande empresa, por sinal, mas eu vejo da seguinte forma já. A Cooperlat é uma empresa que foi, sem dúvida nenhuma, muito ajudada pelo poder público anteriormente, hoje mesmo. Então, eu acharia, no meu ponto de vista, que esta empresa tem condições de ter um veterinário por conta própria para fazer o atendimento desses associados. Eu vou me posicionar neste contrário.
Vereador Nereu, com a palavra.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, as pessoas aqui que nos assistem, todas. Esse veterinário, como falou o Rogério, falou o meu colega Marçaro, ele é cedido e é funcionário da prefeitura. A gente fez um pedido ano passado para que seja contratado outro veterinário para atender os agricultores. Não fomos atendidos. Vejo que esse veterinário que está cedido pela Cooperlat, ele está mais engajado na Cooperlat, não tem tempo hábil para atender a demanda que o município precisa. Então, eu sugiro aqui que esse veterinário seja trazido só para o município e atender os agricultores em geral. E fazer um novo pedido para um novo veterinário, uma nova contratação no veterinário para a nossa cooperativa. Inverter o que foi feito ano passado e não fomos atendidos esse ano, trazer esse veterinário da Cooperlat para os agricultores e fazer um novo pedido para que o executivo contrate outro veterinário e vamos fazer a cedência para a Cooperlat. Era isso, presidente.
Obrigado. Realmente, como foi falado pelos vereadores, nós pedimos no ano passado que a prefeitura colocasse um veterinário para atender os grandes e pequenos animais em Serafina Corrêa. Até sugerimos que se pegasse uma caminhonete, essas vans que estavam desativadas na prefeitura, se inscrevesse lá veterinário com atendimento de pronto e que fosse atendido a todos os animais da cidade, do município, seja eles animais, cães, gatos, ovelha, enfim, qualquer animal que se teria, então, esse carro escrito lá, município de Serafina Corrêa, com atendimento direto ao necessitado, no caso dos animais. E não fomos atendidos por isso. Então, eu também penso igual aos vereadores que me antecederam, porque nós temos que atender as pessoas daqui. E esse médico veterinário, o Dr. Márcio Adami, é um médico veterinário muito competente. E, certamente, quem ganharia com isso seria os produtores de Serafina Corrêa. Por quê? Nem todos são associados da Cooperlat, os produtores de Serafina Corrêa. Então, no momento que nós tivermos um veterinário para atender toda a comunidade de Serafina Corrêa, que, aliás, eu acho pouco mesmo, precisaria até mais de um, porque o nosso município tem um plantel muito grande de animais, seria interessante, então, que se ficasse, então, para atender o município.
Presidente, mais 2 segundos para mim.
Vou abrir uma exceção, pode falar.
Até esse veterinário pode estar ajudando a PASC, né?
Sim.
Obrigado.
Tá certo. Quando eu falei em pequenos animais, como cachorros, cães, enfim, certamente é um pedido também da Associação das PASC, que pede, então, um veterinário para atendê-los. Vamos à votação. Vereador Rogério.
Contra.
Vereador Dirley.
Fomentar a atividade leiteira. Aprovo.
Vereador José.
Contra.
Vereadora Lucimar.
Aprovo.
Vereador Marçaro.
Aprovo.
Vereador Nereu.
Contra.
A grande maioria dos associados são serafinenses. Eu aprovo.
Vereador Alderês.
Contra.
E o meu voto é contra também, até porque muitas vezes eu viajava e encontrava esse senhor em outros municípios. Então, o projeto de lei 21/2018 foi reprovado por 5 votos contra e 4 a favor. Solicito a leitura dos pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação ao projeto de lei número 25/2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder a um servidor municipal na categoria funcional médico, ginecologista, obstetra e ultrassonografia de a 20 horas ao Hospital Nossa Senhora do Rosário e da outras providências. Eu solicito que, então, o relator da Comissão de Constituição e Justiça faça a leitura e, posteriormente, da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer ao Projeto de Lei nº 25/2018. Matéria ementa. Projeto de Lei nº 25/2018 que autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder servidor municipal da categoria funcional médico ginecologista obstetra e ultrassonografia, 20 horas ao Hospital Nossa Senhora do Rosário e da Outras Providências. Relatório. Visa o presente projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo, autorização para cedência de servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, sendo um médico ginecologista obstetra e ultrassonografia, pelo período de 12 meses, podendo ser prorrogado por iguais períodos até o limite de 60 meses. Fundamentação. Cabe à Prefeita a iniciativa dos projetos de lei que tratem da situação funcional dos servidores, conforme dispõe o artigo 66, inciso 9º, da Lei Orgânica Municipal. Também, a proposição atende ao disposto no artigo 112 da Lei nº 2248, de 27 de fevereiro de 2006. Opinião. Assim, diante do exposto, é pela viabilidade técnica e jurídica do projeto de lei apresentado. Com votos favoráveis, do vereador Rogério Carlos Fedrigo, relator, vereador Alderês Maria Piazza Santin, presidente, e vereador Marcos Antônio Marçaro, revisor.
Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, parecer ao projeto de lei número 25/2018. Matéria em mente. Mensagem modificativa e projeto de lei número 25/2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder servidor municipal da categoria funcional médico, ginecologista, obstetra e ultrassonografia, 20 horas, ao Hospital Nossa Senhora do Rosário e da Outras Providências. Relatório. Visa o presente projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo, autorização para ceder servidor municipal da categoria funcional médico, ginecologista, obstetra e ultrassonografia, 20 horas, ao Hospital Nossa Senhora do Rosário, mediante a formulação de convênio pelo período de 12 meses, prorrogável por igual período até o limite de 60 meses. Fundamentação. As despesas decorrentes dessa lei estão devidamente autorizadas na lei municipal, no orçamento da Secretaria de Saúde, manutenção do serviço de pronto atendimento, vencimentos e vantagens fixas, pessoal e civil, estando devidamente acompanhado do impacto orçamentário e financeiro, não ultrapassando os limites legais. Opinião. Pelo exposto, opina-se pela tramitação do projeto de lei 25/2018 em análise. Votos favoráveis do relator Bettinardi, do presidente Rogério Fedrigo e do revisor Vilmar Stefanon.
Algum vereador gostaria de se manifestar? Com a palavra, vereador.
Eu vou me manifestar porque agora fiquei preocupada. Vá que resolvam negar também esse, né, gente? E a minha preocupação é que é coordenadoria que se fala, Claudete, de Passo Fundo? É, que antes não me vinha a palavra. É uma exigência da coordenadoria que se tenha um médico obstetra 20 horas no hospital. Então, eu vou pedir para os vereadores que se sensibilizem com isso, que nós não corramos o risco de nós perdermos os trabalhos de parto, de nascimento dos bebês em nosso município. Tá? Então, eu vou pedir novamente aos vereadores que eles se sensibilizam com essa... com essa votação e com esse problema que é uma solução, na verdade, para, para o nosso hospital. Obrigado.
Vereador José Bartipi.
Boa noite a todos. Como falou a vereadora agora há pouco, com certeza é de extrema necessidade que se aprove esse projeto, porque teve cidades que andaram fechando sala de partos. Então, a gente está ciente disso. Como no projeto anterior a gente tinha feito um pedido, então não era a mesma coisa. Mas esse a gente está ciente sim que o município precisa para dar continuidade no trabalho do hospital. Então a gente está, com certeza que a gente estuda bem os projetos e quando vem aqui na tribuna para aprovação, com certeza o que é importante será aprovado para o município. Obrigado, presidente.
Vamos para a votação. Vereador Rogério.
Aprovo.
Vereador Dirley.
Aprovo.
Vereador José Bettinardi.
Aprovo.
Vereadora Lucimar.
Aprovo.
Vereador Marçal.
Aprovo.
Vereador Nereu.
Aprovo.
Vereador Marinho.
Aprovo.
Vereador Aldereis.
Aprovo.
O projeto de lei 25/2018 foi aprovado por unanimidade. Solicito aos relatores que procedam à leitura dos pareceres da Comissão de Constituição e Justiça e redação final ao projeto de lei número 27/2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar o contrato emergencial do médico veterinário e da outras providências.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer ao projeto de lei número 27/2018. Matéria ementa. Projeto de lei número 27/2018 que autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar o contrato emergencial de um médico veterinário e da outras providências. Relatório. Propõe o Poder Executivo, através do presente projeto de lei, autorização para prorrogar por até 90 dias, a contar de 2 de maio de 2018, o contrato emergencial de um médico veterinário que se encontra cedido à empresa BRF, através da Lei Municipal número 3.391 de 2016, para atender ao convênio de cooperação técnica com a União Federal, visando o exercício das atividades pertinentes à inspeção de produtos de origem animal no município. Fundamentação, quanto à iniciativa, é pela constitucionalidade, eis que o chefe do Poder Executivo é agente político competente para a contratação temporária para o quadro do Poder Executivo, devendo observar a previsão contida no artigo 37, inciso 11º, da, Constituição Federal de 88, e nos artigos 192, 193, 196, da Lei número 2.248, de 27 de fevereiro de 2006, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município. Opinião, embora por um lado se reconheça que as sucessivas contratações prejudicam o caráter emergencial das mesmas, principalmente neste caso em que o Poder Executivo busca prorrogar a prorrogação da contratação emergencial para após realizar o processo seletivo. Por outro, se reconhece também a necessidade de ceder estes profissionais para exercer as atividades pertinentes à inspeção dos produtos de origem animal junto à empresa BRF, que possui relevante importância na economia do nosso município. Com os votos favoráveis do vereador Rogério Carlos Federigo, relator, vereador Alderês Maria Piazza Santin, presidente, vereador Marcos Antônio Marçaro, revisor.
Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, parecer ao projeto de lei número 27/2018. Matéria em mente, projeto de lei número 27/2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar o contrato emergencial de um médico veterinário e da outras providências. Relatório, visa o presente projeto de lei, da iniciativa do Poder Executivo, autorizar a prorrogação por até 90 dias a contar de maio de 2018 o contrato emergencial de um médico veterinário a ceder ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Fundamentação. As despesas decorrentes da execução desta lei estão devidamente incluídas, autorizadas nas leis municipais, com dotação orçamentária adequada e suficiente para atender as pessoas na vigência do contrato na Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Agronegócio. Manutenção das atividades da Secretaria, contratação por tempo determinado, estando devidamente acompanhado do impacto orçamentário e financeiro, não ultrapassando os limites legais. Opinião. Pelo exposto, opina-se pela tramitação do projeto de lei número 27 de 2018 em análise. Relator Bettinardi, presidente Rogério Fedrigo e revisor Vilmar Stefanão.
Obrigado. Algum vereador gostaria de se manifestar? Vamos à votação. Nós vamos votar agora a cedência do médico veterinário por mais 90 dias para a BRF. Votação. Vereador Rogério.
Aprovo.
Vereador Dirley.
Aprovo.
Vereador Zé Bettinardi.
Aprovo.
Vereadora Lucimar.
Aprovo.
É proibido falar. Por favor, vereador. Vereador Marçaro.
Aprovo.
Vereador Nereu.
Aprovo.
Vereador Marinho.
Aprovo.
Vereador Aldeires.
Aprovo.
Projeto de lei 27 de 2018 foi aprovado por unanimidade. Continuando, solicito aos relatores que procedam à leitura dos pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação do Projeto de Lei 28/2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar emergencialmente um médico veterinário e da outras providências.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer o Projeto de Lei número 28/2018. Matéria ementa. Projeto de Lei número 28/2018 que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar emergencialmente um médico veterinário e da outras providências. Relatório. Propõe o Poder Executivo, através do presente projeto de lei, autorização para a contratação emergencial de um médico veterinário pelo período de um ano, prorrogável por igual período, até o limite do acordo de cooperação técnica com a União Federal, visando o exercício das atividades pertinentes à inspeção de produtos de origem animal no município. Fundamentação. Quanto à iniciativa, é pela constitucionalidade, eis que o chefe do Poder Executivo é agente político competente para a contratação temporária para o quadro do Poder Executivo. Conforme disposto o artigo 46, inciso 1º da Lei Orgânica Municipal, devendo observar a previsão contida no artigo 37, inciso 11º, da Constituição Federal de 88 e nos artigos 192, 193, 196 da Lei número 2248, de 27 de fevereiro de 2006, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município. Opinião, pelo exposto, tem-se como atendida a iniciativa para propor a contratação temporária, no entanto, há de que se considerar que a cedência de médicos veterinários tem sido reiterada há vários anos, restando prejudicado o caráter emergencial. Mesmo assim, pelas considerações expostas na exposição de motivos, reconhecendo a necessidade da cedência deste profissional, somos pela tramitação do projeto de lei apresentado. Com votos favoráveis do vereador Rogério Carlos Fedrigo, relator, vereadora Alderês Maria Piazza Santin, presidente, vereador Marcos Antônio Marçaro, revisor.
Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, parecer ao projeto de lei número 28/2018. Matéria ementa, projeto de lei número 28/2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar emergencialmente um médico veterinário e da outra providência. Relatório. Visa o presente projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo autorizar a contratação emergencialmente por excepcional interesse público através do processo seletivo simplificado pelo período de um ano, prorrogável por igual período até o limite do acordo de cooperação técnica de um médico veterinário a cedê-lo ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com carga horária de 44 horas semanais, remuneração mensal de R$ 5.597,00, R$ 1,91. Fundamentação. As despesas decorrentes da execução desta lei estão devidamente incluídas e autorizadas nas leis municipais com dotação orçamentária adequada e suficiente para atender as despesas na vigência do contrato na Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Agronegócio, manutenção das atividades da Secretaria, contratação por tempo determinado, estando devidamente acompanhado do impacto orçamentário e financeiro, não ultrapassando os limites legais. Opinião. Pelo exposto, opina-se pela tramitação do projeto de lei número 28/2018 em análise. Votos favoráveis do relator Bettinardi, do presidente Rogério Fidrigo e do revisor Vilmar Stefanon.
Obrigado. Algum vereador gostaria de se manifestar?
Eu, presidente, peço vista do projeto. E eu digo por quê. Nós marcamos para hoje, solicitamos que viesse até a Comissão de Constituição e Justiça para explanar alguns assuntos e, por motivos desconhecidos, não se fizeram presentes. E a BRF, representantes da BRF. E tem um acordo de cooperação técnica firmado entre o município e a União, através do MAPA, e eu, como vereador, então, vou solicitar esse termo de cooperação para melhor, e tenho certeza que para a semana que vem será já resolvido. Por isso que eu peço vista hoje.
Então, o projeto de lei 28/2018 foi solicitado o pedido de vistas e foi concedido. Passamos agora, neste momento, às explicações pessoais. O vereador Lucimar gostaria de se manifestar. O vereador Marcos, o vereador Nereu, o vereador Alderês, o vereador Rogério, eu, o vereador Vilmar, o vereador Dirley e o vereador Gélio Bettinardi. Então, começamos com a vereadora Lucimar.
Todos, então, já estão cumprimentados. Então, a gente segue. Só para complementar, vereador, que ficou, acho que não ficou um pouquinho claro para o senhor, sobre a iluminação pública, vereador Fidrigo. São 3.200 pontos no município e o objetivo da administração é alcançar os 3.200 pontos, tá, com o dinheiro que vai sobrando da CIP. Fazer, então, toda essa reestruturação, toda essa modernização na iluminação pública do município. Acho que agora ficou claro. Eu queria entender em qual artigo que o presidente encaminhou o nosso pedido de audiência pública para a deliberação da mesa. Eu gostaria de saber qual é o artigo que está baseado nisso, porque eu não consegui entender a logística disso, baseado em qual artigo do nosso regimento interno que está baseado. Então, eu gostaria de poder ter acesso a esse artigo e poder entender também. Quanto o projeto de lei da cedência do médico veterinário para a Cooperlat, eu acredito que aqui todo mundo tem o direito de ter a sua opinião e as suas posições. E com certeza, uma casa democrática, né? Cada um tem o direito de opinar e falar. Mas eu acredito que se cometeu um grande erro nessa noite. E vou dizer o porquê. A cooperativa, ela rende para o município muito. E se está tirando dela o direito de ter um médico veterinário. Então, se está tentando punir, não sei por que motivo, mas talvez algumas pessoas consigam concluir qual o motivo, a empresa, a cooperativa, se tirando esse médico veterinário. Mas não se pensou que todas as pessoas que têm a bacia leiteira, elas estão acostumadas e é o médico Adame, na sua competência, que está lá tratando e fazendo um trabalho e que vai ser interrompido agora nesse momento, provavelmente. Então, quando se analisa alguma coisa, é sempre bom ver os dois lados da moeda para poder entender se, de fato, é viável. Até porque, logo mais, irá ter um concurso e eu acredito que iria ter um médico veterinário. Você falou muito nas redes sociais e aqui na Câmara também que a prefeitura está cheia, encharcada de gente. Mas que eu saiba, até agora não foi criado nenhum cargo. Todos eles foram criados no governo passado e nos outros governos também. Tá? Até porque hoje eu não consegui fazer todo o levantamento, mas que eu vou fazer para a semana que vem, o levantamento de todos os cargos que foram criados nas duas últimas administrações, os 8 anos do Ademir e o ano do outro, do Polaco. Até para nós fazermos um comparativo. Tá? E eu sei que também existem vários cargos criados que estavam ocupados na administração passada e que hoje estão em aberto ainda. Então, a gente tem que ter cuidado quando se fala certas coisas, porque a gente joga para a população dados, informações que confundem a população. E nem todo mundo vai lá no portal Transparência, nem todo mundo vai se informar de fato do que está acontecendo. Tá? Então, acho que nós, vereadores, nós temos que ter esse cuidado de levar informações sérias, informações corretas para os eleitores, para os munícipes. Até para que não se crie um certo constrangimento entre poder público e população. Uma boa semana a todos.
Obrigado, vereadora. Com a palavra, o vereador Marco Massaro.
Vou explanar sobre 2 assuntos, até porque o tempo é limitado de 5. Primeiro, rapidamente, semana passada, na quinta-feira, estive no presídio regional de Passo Fundo. Vejo aqui o amigo Silvandro Nicola, que fez um trabalho comunitário no presídio de Guaporé, conhece bem como funciona. Eu gostaria apenas de retratar a vocês que eu também tinha uma visão de que presídio, o apenado era tratado muito bem, que se tinha todas as coisas, mas o que se vê lá em Passo Fundo, a realidade é totalmente diferente. É superlotado o presídio, questão de comida não é aquela coisa que a gente imagina. E só para ter um número, o presídio foi construído para 280 penados. Hoje são em torno de 720 que lá estão. Além, uma informação importante também, que todo apenado, toda pessoa que entra num presídio, entra com uma pena, ela cumpre 1/6 da pena em média aqui no Brasil. Então, muitas vezes a gente fica reclamando de que prendeu e está solto, e a realidade realmente é essa. Mas o assunto que eu quero me focar mais é ainda o assunto da construção da Câmara de Vereadores. É um assunto que ainda está latente, porque até o passo que não se iniciar as obras, eu e a minha bancada seremos vereadores que iremos questionar essa construção. Há anos atrás, quando eu iniciei estudos da política e me aprofundei mais, teve uma frase que definiu para mim o que era política. Dizia o seguinte: política é a arte dos contrapontos. Porém, o que se vê aqui na Câmara de Vereadores é totalmente o inverso disso. A gente começa a se discutir algumas coisas e tem pessoas que querem encerrar desde cara, desde o início. Semana passada eu me expressei aqui em tribuna, me expressei na rádio também, sobre alguns pontos, por que eu era contrário à construção. Um ponto era a questão da utilidade dela, que ela está boa, ela está nos beneficiando bem. Um segundo ponto que eu coloquei, que era o da audiência pública, de se ouvir a população, até para, caso ela queira a construção, que ela opine de que forma que ela ache maneira mais, porque é a casa do povo, até porque. Outros pontos, o momento econômico não é dos melhores para se investir milhões numa construção. Enfim, vários foram os pontos e eu vi que nenhum desses pontos me foi debatido comigo, ou não vejo resposta em nenhum ponto desses. Então, fica aqui algo que que me impressiona, porque se a política é a arte dos contrapontos, se é algo que está movimentando a comunidade, são milhões envolvidos nessa construção, eu acho que tem que haver um debate maior. Precisa se esclarecer melhor ao povo o porquê da construção, enfim. Eu vejo que se tornou algo curiqueiro aqui nessa casa, como foi no ano passado a retirada da transmissão via Facebook. É algo curiqueiro, se tira, se faz, sem dar explicação, sem debater, sem ter o contraponto. E eu estava conversando com o presidente antes da sessão, e não é nada pessoal, nada pessoal. É só uma questão de posicionamento, de algo importante para a população, e nós temos essa posição e nós gostaríamos de debater mais. Eu acho que é um direito nosso, então dá para encerrado algo tão importante para a comunidade, eu acho que isso aí não é democracia. É por isso, por hoje, meu muito obrigado e boa semana a todos.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Nereu.
Boa noite a todos novamente. A falar sobre o veterinário, então. Ele não vai deixar de atender os associados da Cooperlat, moradores de Serafina Corrêa. É bem tranquilo. Rendimentos, com certeza, é uma empresa que rende bastante para a nossa cidade. Mas os nossos agricultores também têm uma renda muito forte. Então, vejo que os agricultores e a Cooperlat merecem dois veterinários em nossa cidade. Então, eu quero deixar aqui bem claro que se vier um pedido de um veterinário só para a Cooperlat, o meu voto vai ser a favor. Inclusive, eu quero pedir para a Kelly, o presidente, de nós fazer um pedido de providências com todos os vereadores que quiserem assinar para um veterinário para a nossa cooperativa. Que assim nós estamos dando atendimento àquelas pessoas que também gostariam de ser atendidas e não estavam sendo atendidas, não por não querer, por falta de tempo. Eu percebo isso. Nada comprovado, mas eu vejo que... Enfim, o Márcio, ele é especializado em vaca leiteira, né? Então, tem várias suíno, gado, enfim, aves e tal... Pode ser que, contratando outro veterinário, pode ser o Márcio de novo para a Cooperlat. Para mim, não impede. Só o que eu quero que seja atendido a Cooperlat e os agricultores. Só tivemos que achar uma forma diferente de poder tentar chegar nesse ponto. Então, tendo um outro veterinário, com certeza vou ser a favor. Era isso, presidente. Obrigado.
Obrigado também. Com a palavra, a vereadora Alderes.
Boa noite a todos. Como foi dito, é uma democracia. Nós, cada pessoa tem o seu jeito de pensar e decidir e falar, mesmo não concordando, muitas vezes, com os colegas. E, assim como não concordam comigo, é respeito sem problema nenhum. Cooperlat e prefeitura, como foi dito aqui, o colega vereador foi os vereadores, meus colegas, foi dito, ano passado nós solicitamos a providência de um veterinário só para o município, porque a gente recebe muita reclamação. Se vocês andarem no município, em todas as capelas, não só nas festas, nas capelas, de casa em casa, e conversar com as pessoas que não fazem parte da Cooperlat, só para ver a opinião deles. Então, assim, foi solicitado, nós fizemos isso ano passado, este ano conversamos de novo, chegamos a esse entendimento. Então, agora, o Márcio vai cuidar do SIM, que é o que ele se propõe a fazer como médico veterinário do município, e vai atender todos os serafinenses. O que é da Cooperlat, que mora em outro município, como o colega disse. Vem um projeto para cá, estuda-se se é viável ou não, né? Acredito que será viável e com certeza terá o meu apoio, dos colegas, não sei, o meu apoio terá. Então, assim, esse é um jeito que nós achamos de tentar ajudar as pessoas que não entregam o leite para a Cooperlat. E sabemos que o trabalho que o veterinário Márcio faz é um trabalho muito bom, ele é muito competente. Então, como ele é concursado no município, vai trabalhar para os munícipes que aqui, eles, aqui nos procuram e nós sabemos das dificuldades que eles têm, os que não são cooperados, os que não entregam leite para a Cooperlat ou o pequeno produtor, de ter um médico veterinário. Era só isso. Muito boa noite.
Obrigado. Com a palavra, o vereador Rogério.
Novamente, boa noite. Só para clarear, vereadora, o qual eu falei é um recurso que todo contribuinte da conta de luz especificamente cai na conta para que seja feita essa troca, dessa iluminação. Então, são recursos dos munícipes. E, com certeza, tem que ser todos os pontos atendidos, com certeza. Então, é um recurso automaticamente que cai na conta do poder público para se fazer essas manutenções e trocas, bem como redes novas de iluminação pública. Quanto à Cooperlat, muito tranquilo de ter feito a decisão, porque tudo nós pensamos e avaliamos, e para isso que nós somos eleitos, vereadores, para tomar decisões, senão seria muito fácil chegar aqui e dizer aprovo. Não, acho que nós temos que ter um bom senso, que nós estamos representando a população, gente. Muito se falou aqui de economia, de recursos, etc. Eu acho que esse veterinário atender o município, nós estamos representando os munícipes nossos aqui. Nada contra a empresa Cooperlat, pelo amor de Deus. Mas o veterinário está lá numa outra cidade, aqui precisa um agricultor, já precisa do veterinário aqui, ele está lá. Então, nada mais certo que esteja o veterinário disponível, no qual ele foi contratado no município, de trabalhar e prestar serviços à prefeitura. E também muito tem os nossos funcionalismo público. Muito se falou de reuniões. Será que eles vão ter o aumento real? Então, nós temos que pensar muito bem. Porque eles também, vocês sabem, ali fora vão comprar, vão para o mercado ver, tudo sobe. E, pelo que eu tenho visto, até o momento, o Poder Executivo não se manifestou se vai ter um aumento real. Tudo bem, não teve IGPM, tudo bem, não teve IGPM. Mas eu acho que o Poder Público tinha que fazer uma análise, uma reavaliar, ou será que o valor já está lá muito elevado, como a vereadora falou, que será que quantos funcionários tem hoje o Poder Público? Mas tá, tem me preocupado, por quê? Porque na posição até hoje, não, eu acho que era, não sei até que dia era para se tomar a posição para os funcionários. Oxalá que seja amanhã, mas que tenha um aumento para o funcionalismo. Acho que nada mais merecedores de ganhar um aumento. Trabalha com mais estímulo. De repente, reduz em certos setores, menos gente, melhor remunerado, que caia o valor da folha do pessoal, que daí, quem sabe, dá para dar um aumento melhor para o funcionalismo. Por isso, essa semana ser isso, muito obrigado, uma boa semana a todos.
Obrigado, e passo a presidência da casa para o vereador Rogério Federico.
Com a palavra, vereador Sérgio Massolini.
Boa noite a todos. Cumprimento os secretários, cumprimento a vereadora Negra, a imprensa e todas as pessoas que estão aqui presentes. Vou falar três assuntos básicos aí. Primeiro, foi falado sobre os animais que morrem. Eu lembro que uma das primeiras reuniões que aconteceram com a prefeita e os vereadores. Ela foi lá em Silva Jardim com os vereadores da oposição e o único da situação, aliás, o contrário, da situação, e o único da oposição era eu. E foi falado exatamente que as máquinas viriam todas para a Serafina Correia e não ficariam nada lá, e quando precisassem, então iriam a Silva Jardim. E eu solicitei, disse naquela noite, que seria interessante que no mínimo uma reta escavadeira ficasse por lá, que para desentupir algum tubo, coisa assim, em dias de cheias, e também quando morresse algum animal para ser enterrado. Aí, de pronto, o ex-prefeito Geller, na época, falou que não, que isso aí era proibido, que não podia acontecer isso, que um animal morto deveria ir um caminhão lá, recolher e levar para um crematório, que não era em Serafina Correia, e assim resolveria e não contaminaria a terra de ninguém. Agora eu vejo que as respostas são diferentes. Bom, o segundo assunto que quero falar é sobre a iluminação pública também. Eu me lembro que quando eu era prefeito, nós tínhamos que a prefeitura que pagava a iluminação pública. Era proibido que as pessoas da cidade, os consumidores, contribuíssem com a iluminação pública. Então era uma dificuldade muito grande para pagar na época, e a mesma coisa acontecia com o INSS. A prefeitura tinha muita dificuldade em pagar as contas. Depois veio o fundão, graças a Deus resolveu a situação toda, e hoje é cobrado, por causa do INSS, e a iluminação hoje está sendo paga pelo contribuinte em iluminação pública. Mas eu acho muito interessante, até recebi uma mensagem da prefeita dizendo que em tempo recorde meu pedido tinha sido atendido. Ela me mandou por uma mensagem de WhatsApp, e eu disse a ela, muito obrigado, e realmente a cidade vai ficar mais clara, vai ficar mais segura, as pessoas vão poder caminhar à noite, e vai mudar muito, porque tem ruas muito escuras e perigosas aqui. E quando a rua é clara, com essa claridade toda bonita que está aí, a cidade ganhou um novo brilho. Então, as coisas boas a gente tem que falar. Então, eu quero cumprimentar a iniciativa. Quanto às elevadas, meu caro Rogério e o Vilmar, que faziam parte da diretoria do trânsito, o Rogério acabou de falar, o vereador Rogério, de que duas elevadas já estavam concluídas. Eu espero que não estejam concluídas, porque isso aí parece mais um tobogã de bicicleta, que o cara nem precisa frear, porque é tão simples. Eu que eu conheço esse tipo de elevado, o carro tem que parar, tem que subir, tem que descer. Aí sim o carro vai devagar, mas do jeito que está, eu vejo lá para o lado da frente da clínica, tu anda praticamente quase na mesma velocidade que estava. Então eu penso que eles vão recapar, que vão colocar aquelas pedras de cores cinza e branco para registrar aí a faixa de segurança. Alguma coisa tem que ser feita, porque é impossível. Além de que, naquela na frente da clínica, prejudicou todo o comércio lá. Ficou quase um mês ela toda completa ali, cheia de obstáculos, ninguém podia passar. Tinha que dar a volta lá para o outro lado e o comércio ficou prejudicado. Eles vinham reclamar conosco, a gente ligou para a prefeitura, até que um dia resolveram tirar depois de muito tempo. Espero que eles concluam e que realmente o gasto, que foi muito elevado para fazer as elevadas, que realmente sejam muito úteis e tenham um acabamento digno, e não o que está aí, que seria alguma coisa assim muito desagradável. Eu agradeço a paciência dos que me ouviram e eu desejo uma boa noite a todos. E parabéns ao Natalino, que eu vejo o senhor pela primeira vez aqui no nosso plenário. Muito obrigado.
Devolvo os trabalhos ao presidente Sérgio Antônio Massolini.
Com a palavra, o vereador Vilmar.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, plenário. Primeiramente, quero parabenizar o CTG Sinelo da Serra, que ontem esteve presente na festa campeira em Veranópolis e conquistou o segundo lugar, laço Piá e Pai, com Beto Moisés e Alberto Moisés. E já, aproveitar, já foi lido aqui o convite e reforçar para o dia 28 agora, que vai haver um baile e vai ser prestada umas homenagens aos antigos patrões. Quero comentar alguma coisa sobre o IPTU. Tem um pessoal aí que andou meio que reclamando, que foi anunciado que não houve aumento e uns teve algumas alterações. E eu busquei umas informações com a Secretaria da Fazenda, com o Ico lá e o Dimo. O que houve, na verdade, foi um reajuste, um remapeamento. Tinha alguma coisa de metragem errada e também o IPTU ele é calculado por setor. Existe a zona 1, a zona 2, a zona 3. E vai mudando determinados, conforme vai crescendo a cidade. Lá onde eu morava uma vez era zona 4, era praticamente interior. Hoje é zona 2. Então está sendo feito uns ajustes aí, até porque foram alguma coisa mínima. Inclusive teve... em algumas propriedades que foi diminuiu o IPTU. Então, se alguém tiver alguma reclamação, que achou que está sendo injusto essa diferença, que procure lá o Dimorvan, o Ico, que eles estão prontos para tirar essas dúvidas aí. Até vou contar um caso, em 2014 houve uma reformulação dessa medida de cálculo e o meu IPTU, onde eu morava, praticamente dobrou. E aí eu fui reclamar. Digo, não pode? Como é que dobrou o IPTU de um ano para o outro? Eu fui na Secretaria da Fazenda e reclamei. Disse, deixa aqui o carnê que eu vou ver para ti. Dia seguinte ele me ligou, eu fui lá, em vez de diminuir, aumentou. Ele me disse, foi calculado errado. Eu disse, não há nada tão ruim que não possa piorar. Então, mais ou menos, se tem alguma alteração, o pessoal pode passar lá com o Ico, que ele esclarece essa dúvida. Já quero aproveitar e convidar os amigos tristes, dia 4 de maio, a todo o pessoal que se façam presentes. É um pouco cedo, mas é bom já ir se programando. E o lucro será revertido em benefício à APAE. Então será dia 4 de maio, no Paulo VI. E haverá a dupla Iago e Santiago aí, que vão fazer um show. Então, só os homens, tá? Infelizmente, mas... façam presentes lá. A questão da iluminação realmente percebe-se muita diferença. E eu pediria ao pessoal que tenha um pouco de calma, porque vai ser feito por etapas, e todo mundo gostaria que na frente da casa dele fosse trocada a iluminação. Esses dias também me procuraram que essa a rua Via Gênova, 25 de julho aqui, está bastante escura. Aí eu vim ver se realmente tinha lâmpadas queimadas ou não. Lâmpadas queimadas não tem. Só que a iluminação em si é ruim. A antiga iluminação é péssima. E tem bastante árvores que fazem sombra. Daí realmente ela é um pouco escura. Quem sabe uma das primeiras na próxima etapa seja essa. Até porque é um cartão postal, né? E bem iluminado, isso aí deve ficar muito bonito. Então, pediria então à população que tenha calma. Que devagarito, vamos resolver esses problemas. O estacionamento que o Rogério comentou, nesses dias eu estive fazendo observando, e estava na avenida, e chegou um funcionário da loja, estacionou em frente à loja, bem estacionadinho, acionou o alarme, arrodeou o carro para ver se estava bem estacionado, e entrou na loja. Isso significa que o cara ia ficar toda manhã lá, era 8 horas da manhã, ia ficar até meio-dia, na frente do comércio, aonde ela estava trabalhando. Concordo, Rodrigo, temos que ver estacionamento rotativo na parte central, demarcação, quem sabe, mas os proprietários, expliquem para os funcionários, será que não conseguem mandar os funcionários, pô, vem a pé ou estaciona longe da loja, deixa para os clientes na frente da loja. Esse é um problema muito sério, muito sério. Você comemorou dia 21 de abril, dia de Tiradentes, dia 22 de abril, descobrimento do Brasil, mas tem uma classe social ali que é muito importante. Dia 21 de abril era dia do policial. É uma categoria que está toda... Mais um minutinho, Sérgio. Toda hora em, em função para proteger. Gostaria de fazer uma pequena homenagem a esses policiais. O que é ser policial? É conviver com a morte e não se abalar. É estar triste e não poder chorar. É estar acordado para que todos durmam tranquilos. É dar o seu melhor e não ser reconhecido. É passar datas especiais longe da família. É dar adeus todos os dias à família. É colocar a própria vida em risco por pessoas que nem sequer conhecem. É ver a tristeza sem poder chorar. Ser policial é passar tudo isso, trabalhar com orgulho e amar o que faz. Era isso, presidente. Obrigado.
Obrigado. Com a palavra, vereador Dirley.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, ex-vereadora, secretária e ex-vereadora Salete, os presidentes dos partidos, imprensa, e servidores públicos e as demais pessoas que aí nos assistem. Quanto às elevadas, eu só quero dizer que elas estão dentro do padrão que é recomendado, que é de 12 a 15 centímetros. E não fizeram elas de 15 onde não deu, devido quando foi feito o asfalto, há um tempo atrás, que passou a recapagem do asfalto, o administrador que estava, naquele momento, na prefeitura, não levantou o que tinha que levantar os cordões meio-fio, e por isso, então, não teve como fazer de 15, que é difícil fazer a lombada muito acima do meio-fio, né? E aí tem que levantar, para levantar, tem que levantar todo o meio-fio da rua. E aí agora com o asfalto encostado e essa coisa toda, então eu digo isso porque eu fui me informar, não estou falando aqui, é fácil chegar aqui e reclamar das coisas que estão feitas, mas busca a informação antes que depois tu vem com a coisa concreta, certo? A cedência do veterinário para a Cooperlate. Eu digo para vocês que o que aconteceu ali não é isso aí que estão dizendo que não era atendido um ou outro e tal, porque ele atendia as pessoas também que não eram associado à Cooperlate. Porém, o que os vereadores aqui não aceitam é que a Cooperlate cedeu um espaço para o município por mais de um ano, sem cobrar aluguel, onde o município economizou, acredito eu, que em torno de uns 100 mil reais, talvez um pouco mais ou um pouco menos. Então, quando as coisas acontecem boas, aquele grupo de vereadores que não busca as melhorias para o município, se sentem chateados. Então, tentam prejudicar uma empresa do porte da Cooperlate. Então, assim, é bem chato isso. Essas coisas são bastante complicadas. Na semana passada, nossa bancada fez um pedido. Fizemos um requerimento, na verdade, que fosse feita uma audiência pública e que fosse deliberada pelo plenário. Os vereadores votassem para que fosse feita uma audiência pública para debater sobre a construção ou não da Câmara de Vereadores. Hoje, quando abrimos aí a pauta da sessão, vimos que será deliberada apenas pela mesa diretora. Dizer a vocês que em 2012 tinha-se uma comissão quando pensavam em construir a câmara. 2016 também tinha essa comissão. 2017 foi criada essa comissão. 2018, para nossa surpresa, é apenas a mesa diretora que está fazendo tudo isso. É uma coisa inacreditável. Falei e volto a dizer, por que não querem nenhum vereador do PMDB nessa comissão? O que estão querendo esconder da população? Eu não consigo entender isso. O que tem de errado? Deixa os vereadores se manifestarem, dizerem aqui a sua opinião sobre a audiência pública ou não. Eu acho que é de direito nosso. Eles têm a maioria. Votem. Mostrem coragem para a população e digam que estão contra os que estão contra e a favor quem está a favor. Estão se escondendo do quê?
Eu não consigo entender essas coisas. Não, se fizer audiência pública, deixem a população se manifestar. Se a maioria vir aqui e disser, somos favoráveis, a maioria definiu. Aí foi dito o seguinte em rádio. Por que não fizeram audiência pública para a compra do carro e para refazer a cancha de rodeio? Poderíamos dizer aqui, para as coisas corretas, se nós vamos fazer audiência pública de tudo, vamos fazer audiência pública para comprar uma reta escavadeira para agricultura? Um caminhão para agricultura? Vamos fazer audiência pública para melhorar as estradas do interior? Vamos fazer audiência pública para aumentar o volume de dinheiro na saúde? Para repassarmos valores para o hospital? Não é necessário. Isso vem ao encontro da população. Temos que fazer audiência pública no tema que o Marçaro comentou aqui primeiro, que é um tema que a população está demonstrando sim ou não. Para isso temos que fazer audiência pública. Para as coisas banais, as coisas necessárias para o município, não carece de audiência pública. E se eles acham que precisa, que peçam. Nós estamos pedindo e vamos continuar pedindo uma audiência pública para a população se manifestar. Boa noite a todos.
Boa noite. Obrigado. Com a palavra, o vereador José Bettinari.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, povo que nos prestigia essa noite, em geral. Não gosto de denominar as pessoas porque, de repente, esqueço alguém, aí fica difícil. Então, eu sempre nomino povo em geral. Ouvindo meus colegas vereadores falar, é tudo muito certinho, né? Cooperlata empresta o terreno, tudo certo, mas isso tem um... Tem uma despesa para o município. O município vai ter que comprar o terreno da Copelat. E na hora da negociação, não sei quanto vai custar para os cofres públicos. Isso. Então, penso eu que não doaram o terreno. Esse terreno era da prefeitura. A prefeitura doou para a Copelat. E agora a prefeitura está indo comprar da Copelat. Então, vocês vejam. Eu acho que nada, é uma obrigação, acredito, que está emprestar o terreno. Porque era da prefeitura, a prefeitura doou, e agora a prefeitura vai comprar de volta. Então, vejam, a gente fica... É complicado, né? Esse dinheiro também é bem aplicado, penso eu, né? Com todas as áreas que tem a prefeitura, e comprar uma área que não dá para pôr o parque de máquinas. Digo aqui porque a gente vê, quem passa lá em cima vê, que não é o lugar apropriado lá. A não ser que compre o terreno, como eu falei aqui, para outra finalidade. Parque de máquinas, desculpa pessoal, mano. E Marinho, por infelicidade, fui eu um dos que fui reclamar lá na secretaria hoje da fazenda, do meu carnê. Só que foram sábado na rádio, podiam ter explicado para a população, ficaram meia hora lá. Podiam ter explicado para a população que teve um acréscimo por isso, por aquilo. A população não sabia, mas foram sábado na rádio. Então, eu acho que se tivesse explicado sábado, já tinha sanado o problema. Não precisava eu ter ido lá hoje, eu vim aqui falar. A gente entende que o aumento, agora o Ico, lá o secretário da Fazenda de Morvão, explicou muito bem que é um aumento que foi mudado pela alíquota, lá o programa novo atualizou, uns aumentaram, uns diminuíram. Mas então era muito simples, sábado eu tinha matado a charada. Ponto. Eu, para mim... Lombadas não é a mesma coisa que elevadas. Lombadas é coisa do passado. Elevadas é o que hoje tem que pôr no município. Então isso aí para mim está mais uma lombada do que uma elevada. Mas quem vai dizer vai ser as pessoas que entendem no assunto, não sou eu, vão dar ver se está certo ou não está. Quando falam em funcionários... a menos do que tinha antes, ou igual ao que tinha antes, Gente, lembrem bem, foi promessa de campanha que era para diminuir. Tem que diminuir. É promessa de campanha. Eu acho que a população está esperando a diminuição dos funcionários. E não aumento e não uma proporção igual. Diminuição, isso foi promessa de campanha. Então o povo tem que cobrar isso também. Desculpa que não vai aumentar o dos funcionários, porque não tem. Isso não tem. Isso, amanhã vai ter reunião, às 15h. Faço parte da comissão. Vamos ver. Eu acredito que não vai ter aumento, porque falei com o Dimorvão hoje de manhã, a corda está no pescoço. Então, não alimento muito esperanças aí aos funcionários que vai ter aumento, porque eu acho que não vai ter. Tá? Mas neste ano passado foi gasto 192 mil em diárias, o executivo. Neste ano que passou. 12 meses, se tu fizer a conta, dá 16 mil por mês em diária. É um valor significante, que de repente agora, esse mês, foi o vereador me explicou antes, que é por causa de curso e tal. Esperamos que este ano diminua. 192 mil aí é um valor que pode dar aumento de 1% real para todo o funcionalismo. Então, de repente, economiza aqui, economiza aí, a gente chega num... Né? E eu vi nos comentários, nos Face, semana passada, se aproveitam das informações para fazer os pedidos de... Os pedidos de providência. Gente, as lâmpadas foram compradas em dezembro. Nós demos 4 meses. As lâmpadas não tinham, estavam paradas no parque de máquinas. As lâmpadas estavam lá, foram adquiridas 400 lâmpadas em 12 de dezembro. Então nós vimos que a coisa não estava fluindo e nós resolvemos fazer um pedido para beneficiar a população da onde tem maior fluxo de pessoas. Só isso. Nós não estamos aqui para tirar proveito em cima disso. Não. A gente quer que a população seja servida com as coisas certas. Posso finalizar, presidente? Nessas 400 lâmpadas foram gastos R$284.200. Tá? E tem 3.200 pontos. Então, nós estamos distante. Tem que deixar bem claro para a população que não é do dia para a noite. E eu vou mais longe. Se essa administração concluir, terá meus aplausos no final. Um abraço.
Obrigado, vereador. Eu só quero dizer que o PMDB preferiu não indicar nenhum vereador para compor a mesa diretora e foi convidado. Então, não podem reclamar.
Não estamos reclamando, presidente.
Não pode reclamar. Podia não. Fazer parte da mesa se tivesse...
Nós botamos uma chapa para concorrer com vocês. É diferente isso. E o senhor foi à rádio falar isso aí de nós. Que nós estamos reclamando, nós não estamos reclamando. Apenas não foi nos dada a oportunidade de participar da comissão.
Mas vocês podem perfeitamente participar de todos os atos. Disse no rádio e repito agora. Todo vereador pode acompanhar qualquer ato da Câmara de Vereadores enquanto eu for
bem.
Presidente.
Tudo bem.
Resolução da mesa diretora número 4, de 23 de abril de 2018. Estabelece ponto facultativo na Câmara de Vereadores de Serafina Correia no dia 30 de abril de 2018. Sérgio Antônio Massolini, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Serafina Correia, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, considerando que no dia 1º de maio de 2018 é feriado nacional, Dia do Trabalhador, considerando que a mesa diretora preza pela permanente valorização do servidor público, bem como pela qualidade dos serviços prestados, considerando que um período prolongado de convivência com os dos servidores com familiares contribui para um melhor fortalecimento dos laços que é de interesse público. Resolve estabelecer ponto facultativo na Câmara de Vereadores de Serafina Corrêa no dia 30 de abril de 2018. As horas não trabalhadas no dia 30 de abril serão compensadas mediante acordo prévio com cada servidor mediante o registro de horário de trabalho e efetivamente desempenhando a supervisão da diretoria administrativa. Artigo 3º, essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Câmara de Vereadores de Serafina Correia, Sérgio Antônio Massolini, presidente, registre-se e publique em Serafina Correia, 23 do 4, vereadora Alderês Maria Pia Santins, primeira secretária. Tu vai dizer que a sessão vai ser no 4º? Sim. Quero dizer às pessoas que gostam, que costumam participar das nossas reuniões, que a reunião da próxima semana não será na segunda-feira, e sim na quarta-feira próxima. No mesmo horário de 19h30. Encerrados os pronunciamentos, convoco os vereadores para a 13ª sessão ordinária, que será realizada na próxima quarta-feira, dia 2 de maio, às 19h30. Com a proteção de Deus, declaro encerrada a 12ª sessão ordinária de 2018. Muito obrigado e uma boa noite a todos.